Sejam bem-vindos a mais um MC One on One, número 213, rapaz. 213 MC One on One. Fala sério, caraca, chegamos longe demais. Não dá pra acreditar. Quão longe foi a Missiona One e como é bom ter vocês aqui comigo o tempo todo. Hoje na Missiona One, um cara que sempre tá presente aqui, sempre tá em todos os episódios assistindo, sempre vejo ele e falei, pô, não é possível que eu não trouxe esse cara ainda. O cara é da área de tecnologia e não trouxe ainda. Caraca, mano! E aí eu falei, pô, fui lá porque eu já tô perdendo o controle, 213 episódios do Missiona One. Eu falei, deixa eu ver se eu já não chamei e entrevistei o cara que eu não me lembro. Eu não tinha. Eu falei, pô, cara, vamos lá? Ele falou, vamos. Beleza. E tá aqui comigo hoje o Luiz Felipe Teodoro de Araújo. Duvido que você sabia o nome completo. Mais conhecido como Felipe Tech com K, hein? Tech com K. Felipe, você tá aí, meu irmão?
E aí, beleza, Marcelo? Boa noite aí, pessoal. Tudo bem?
Como é que você tá? Cara, vou te pedir um favor. Baixa o som aí do smartphone que tá com... Instagram, baixa o máximo possível aí pra não ficar vazando, tá bom?
Opa, vamos lá, baixei tudo.
Cara, antes de mais nada, deixa eu agradecer pela presença, pelo seu tempo aqui, pela disponibilidade, valeu mesmo por estar aqui agora, aqui na MC One on One. E diz pra gente, lá muito tempo atrás, lá no início de tudo, quem que era o Lipinho? Qual é que era a tua, velho?
Pô, cara, sempre fui viciado em videogame, no começo era videogame. Joguei Super Nintendo, Nintendo 64, depois PlayStation 2 e foi só no PlayStation 2, eu acho. É, depois não foi. Depois eu passei para smartphone, realmente. Aí passei para o smartphone com a tela abóbora ainda. Era aquele smartphone, aquele que você tava falando no vídeo de ontem, eu acho. Ou era no vídeo,
cara, com o mundo grafando? Não, teve um que eu falei, mas assim, teve... É muito legal porque eu tava falando, na verdade, do teclado.
É, do teclado.
O teclado que, se você contar pra muitos jovens de hoje, que não existia teclado pra gente digitar, que o teclado era os números. E aí, pra você fazer a letra A, era apertar o número 1 uma vez, a letra B era o número 1 duas vezes, letra C, número 1 três assim vezes, assim por diante. Mas você falou uma coisa que é verdade. Antes de chegar às telas de cristal líquido, não eram nem coloridas.
Não.
Tela de cristal líquido... Que era só o lugar pré-determinado de onde aparecia um risquinho ou um númerozinho que formava um número e tal. Na verdade, são células. Existiam as telas que tinham luzinhas. E essa que você tá falando, que é aquela abóbora, são as que tinham as luzinhas, cara.
Luzinha abóbora. Era da Siemens, eu acho. Foi da Siemens o que eu tinha primeiro.
Tinha aquele Motorola Elite também. Motorola Elite era um que tinha esse tipo de painel. Meu pai teve um. Eu acho que eu tenho ainda na casa do meu pai. Esse daí que foi dele. Mas era muito louco, porque a bateria era gigante, né? Um calombo atrás. E o meu pai deixava sempre o celular desligado. Sabe por quê? Ele achava que gastava energia à toa. Deixar ligado o tempo todo.
Acontece, né?
Mano, como é que você vai receber ligação? Ele falou, não, se deixar ligado o tempo todo é gastar energia à toa. Como foi difícil a adaptação das pessoas, né, cara?
Foi. Até hoje tem gente que acha que tem que carregar o smartphone a primeira vez, tantos por cento, que tinha que carregar a primeira carga, né? Deixar um tempão carregando. Até hoje tem isso ainda.
Pois é. Mas conta pra nós, como é que era? Então você tinha paixão por videogame, muitos de nós, né? Tivemos essa paixão por videogame logo quando criança, que acabou direcionando a gente. Mas como é que foi contigo?
Então, eu era apaixonado mais por futebol e Fórmula 1. Eram minhas paixões por futebol e Fórmula 1, que ficou mais tempo, né? Mas eu joguei Resident Evil, várias outras coisas, Matrix, Dragon Ball, tudo isso aí eu joguei, com certeza. Aí depois passou pro celular, começou com Android, né? Todo mundo vê meu canal aí, pensa que eu sou apaixonado pela Apple. E não é verdade isso não, tá? Não é bem assim não.
Ah, não?
Não, é questão de estratégia, pô.
Como questão assim? Explique.
Pô, então, eu comecei no Android. Posso pegar aqui meu primeiro Android?
Pode, deve. Manda bala. Ó.
LG P500. Olha aí o rostinho. Cadê? Opa. Olha. Bateria removível bem antigão. Esse aqui foi o meu primeiro Android que eu tenho guardado até hoje.
Trocou muitas vezes a bateria?
Não.
Nunca trocou?
Nunca troquei a bateria mesmo. Acredita?
Ficou, e é removível.
É removível, daquela que lama. Tem que tirar a tampinha, remover a bateria. Nunca troquei. E eu fiquei durante muito tempo esse LGP500, trocava a ROM dele, trocava tudo dele. Mexia, participei de fórum de Android também durante muito tempo. E aí foi isso, aí foi crescendo, né, com os celulares. E aí começou a criação de conteúdo depois, né? Mas acho que eu tô avançando muito, né?
É, mas conta mais de como é que era, cara, a sua vida. Tipo, o que te levou a ir pra tecnologia? E aí você falou, então, pô, eu comecei no celular lá que tinha tela abóbora, cara.
Então. Quando apareceu o YouTube, eu me apaixonei pelo YouTube, Marcelo. Eu fui desde 2010, 2012, por aí, quando eu comecei a acompanhar o YouTube. Eu me apaixonei pelo YouTube, eu via vídeos de tecnologia até em russo. Caraca. Legenda em inglês. Então eu acompanhava em espanhol, tem o José Tecnofanático, comecei a acompanhar por ele, depois Marciano, e aí por aí foi um monte de canais de tecnologia. E eu sempre ficava estudando, né, mas aí, estudando para começar a fazer meu canal. Só que eu comecei a fazer outras coisas, né, comecei a trabalhar com sites, fui procurar emprego também, né, que uma hora chega a hora de procurar um emprego, né. E quase trabalhei numa empresa aí que vende smartphones, só que na hora a gerente falou que não, minha vaga tinha sido extinta. Tipo, participei do processo seletivo e a vaga foi extinta. Aí não deu, né? Bom, trabalhei com meu pai durante um tempo e aí depois eu comecei, né? Vamos lá, vamos fazer o canal de tecnologia mesmo.
E aí foi assim, criou o canal.
É, eu ia começar antes, mas aconteceu um processo na minha vida que foi, me atrapalhou um pouquinho, né? Perdi um pouco de tempo, digamos assim.
Não, que foi?
Eu tive um problema de saúde, eu tive um câncer.
Caraca, velho, você teve câncer? Tive um câncer. Puta merda.
Em 2017.
Que idade você tinha?
Foi 2017, pô, eu tenho 32 agora. Qual a idade que eu tenho? Ih, agora eu me perdi, agora tu me pegou.
Pô, você não sabe a idade, então ferrou mesmo. Acho que o câncer foi no cérebro, então.
Foi não. Vamos lá.
Ainda bem, porra, ufa.
Tinha 27 anos, 27.
27 anos, cara. Caraca, 27. Hein? Caraca, e aí, foi um câncer muito sério, cara? Como é que foi isso? Como é que foi o tratamento? Como é que foi isso aí?
Foi nos Países Baixos, lá.
Puts, velho.
Exatamente, lá.
E aí tratamento, o que você fez? Químio?
Passei pela primeira operação, né? Primeira operação, tive que arrancar uma parte lá, né? Aí, químio depois, químio brava depois, durante o 2017 inteiro foi químio. Fui liberado no Rock in Rio, fui no Rock in Rio de 2017, fui minha namorada, fomos no Rock in Rio. E aí depois eu descobri que tinha tido uma metástase na região da minha barriga. E aí passei pela segunda operação.
Nossa senhora, mas essa é a doença filha da puta, né, velho? Não tem jeito. É. Essa é uma das doenças mais filha da puta que tem, cara.
É. E aí a segunda operação foi mais braba, que foi na barriga, teve que abrir a barriga toda, assim.
Puta, mais braba. Mano. Nossa senhora. Pô, você é
um dia aí, velho. Um dia eu te mostro a cirurgia, de um lado
ou outro. Não, precisa não, acredito. Pode manter toda essa sensualidade aí pra sua namorada, fica tranquilo. Caraca, mas, mano, mas é pesado, hein, velho.
É.
Guerreiro, hein.
A história é pesadinha, né?
Não, mas guerreiro, foda.
Eu passei por isso aí, por essas duas complicações que acabou tendo, né, decorrente da doença. Mas até hoje ainda carrego marcas aqui da química no meu braço ainda. Tem uma foda, marca, né, aqui que ficou. É, né, cara, é complicado. Só quem passa mesmo, sabe?
E aí, e familiares, tipo, também, né? Você já tinha vontade de ter o canal, então? Quando você tava passando por isso?
Já tinha vontade de ter o canal, já tinha vontade de ter o canal. Aí tive que passar por esse processo, né? O tratamento, lutando pela vida ali, né? Então, 2017, 2018, foi basicamente isso da minha vida, né? Fazendo exames, resultado de exames e tudo mais. Quando chegou 2019, eu falei, não, agora vamos embora. Aí, graças a Deus, com a ajuda dos familiares também, muita gente me ajudou, né? Sou muito agradecido a todo mundo que me ajudou. E aí eu comecei o canal lá em 2019. Vai fazer 3 anos agora. Em fevereiro, caraca, agora faz 3 anos.
Pô, animal. Animal, velho.
Essa é...
Isso é ótimo.
Essa, pô, é a história.
Eu acho isso ótimo, você não desistiu. E você vive só do YouTube hoje ou você faz mais alguma coisa?
Só do YouTube, Marcelo, só do YouTube. Minha renda é basicamente YouTube. Então, por isso eu me dedico integralmente a isso.
Você sabe que uma coisa que eu percebi é que você tá presente no YouTube já faz um bom tempo, mas outro dia eu tava andando no TikTok. Porque pra mim o TikTok é isso. É tipo, você sai andando pelas coisas.
E, tem que ir. O TikTok vai passando.
E aí eu vi você lá, porra, e no TikTok você tá indo bem, né, velho? Fazendo bastante conteúdo.
É minha segunda rede social com mais seguidores é o TikTok. É Instagram, é YouTube, Instagram e TikTok. TikTok e Instagram.
TikTok mais que Instagram já.
Mais do que Instagram, mas passou o Instagram.
Mas eu vi que no TikTok você tá fazendo conteúdo pra caramba, né? Como é que tá sendo isso? Como é que foi descobrir o TikTok, trabalhar com o TikTok?
Então, né, eu comecei uma ideia de começar a fazer vídeos diferentes do que o povo faz no TikTok, né? E lá é dancinha pra todo lado, né? Dancinha, acidente, removendo cravo.
Puta, tipo lá é foda.
Esse tipo de coisa, né? Aí eu comecei a criar realmente pra ir mudando, pra fazer uma criação de conteúdo mais rápida lá, né? E aí foi dando certo, eu acabei participando de uma campanha com o TikTok também, então deu uma alavancada ainda mais no meu perfil lá.
Uma campanha com o TikTok? Como assim?
É, foi uma campanha que alguns criadores de conteúdo participaram, que tinha que fazer um tanto número de vídeos, que aí ganhava, né, a premiação, né?
Pô, que legal.
E aí eu fiz o maior número de vídeos possíveis lá no TikTok e deu uma alavancada legal, tanto o número de visualizações, de tudo.
O TikTok tem essa? Tem que publicar muita coisa, muito conteúdo?
Tem. Olha só, começou desde o começo do ano, eu não publico, não tô publicando direito lá. Eles estão rodando meus vídeos já antigos, já. Desde o ano passado, desde esse ano eu não publiquei nada ainda direito, né?
Então, mas direito é o quê? Publicar todo dia? Publicar duas vezes por dia? Três vezes por dia? Como é que é?
De duas vezes por dia, uma vez por dia, teria que publicar direto. Só que para levar isso com o YouTube, que é minha renda principal, não é muito fácil, né? Então é mais difícil fazer isso. Então eu vou publicando de vez em quando lá no TikTok. Agora eu tô dando até mais importância ao Instagram também. Eles que o Instagram vai começar a pagar, né? Não sei.
É, o Instagram vem fazendo aí umas incursões de pagamento. Fez com live, agora tá fazendo com Reels. Então, aí vai selecionando alguns criadores pra fazer isso. Vai bem, cara. É uma coisa que tá legal no Instagram. O Instagram tá começando a se posicionar como um player nessa área, fazendo um criador de conteúdo com isso. Mas o TikTok, eu não sei, cara. O TikTok, eu sei lá, eu tenho uma sensação, às vezes, que o TikTok é uma rede fantasma, quase, cara. Tá lá, mil views, mas é como se fosse, tipo, suspenso no ar, cara.
Marcelo, eu tava olhando lá, tem um vídeo meu que tem 19 mil views. Tem um vídeo com mais visualizações lá, mas esse eu lembro, que é 19 mil views. E a média de views das pessoas era tipo 5 segundos, 4 segundos.
Não viu nada, aí, né? Pô? Não é um view qualificado, né? Que nem no YouTube, pô, né, cara?
Exatamente. Não é um view
qualificado, né?
Pô, 5 segundos não viu nada, a pessoa ficou ali 5 segundos, opa, passou. Não viu nada, pô. Mas conta como visualizações também, né? Vou fazer o quê?
Então, eu tenho essa sensação que o TikTok tem muito ainda que evoluir em termos da qualidade das métricas e o que é um view, como que funciona. É que ele tá aproveitando isso pra iludir, de certa forma, algumas pessoas que vão achar que, puto, o TikTok tá entregando muito. E na verdade, não. Ele tá contabilizando o que não é uma entrega de verdade, né?
É, tanto que na campanha que eu participei do TikTok não tinha um número assim de visualizações, né? Se você batesse um número absurdo, aí você ganhava um prêmiozinho a mais. Mas se você fizesse o vídeo e fizesse 3 visualizações, tava tudo bem, eles só queriam um vídeo.
Então, queriam conteúdo, né? Queriam encher a rede com conteúdo. Ah, esse tipo de coisa é válido, às vezes precisa, né? Às vezes querem ter, né? Não, isso é legal. E com isso eles incentivam, né? Mais pessoas a entrarem na plataforma, isso eu entendo. E aí, tipo, o Instagram é uma coisa que você também tá focando. Conta mais.
É, o Instagram eu quero. O TikTok passou muito o Instagram, né? Então eu quero dar uma subidinha no Instagram também, com o número de seguidores, views e tudo mais. É, pra crescer mais o Instagram também, porque ele é bem comercial também, né? Pra fazer um dinheirinho, né? Então o pessoal vende muito no Instagram.
Mas o legal é você pegar, porque agora, eu tava conversando isso ontem aqui também, com o Maicon Brilhante.
O João
até não vi. Pois é, foi legal. E aí eu tava conversando com ele, a gente falando sobre esse negócio, cara, de formatos, tá ligado? Cada rede social tem um formato, um jeito de você se adaptar. Mas se você olha pro Instagram hoje, o Instagram desencanou do Stories. A história está lá, mas não dá view, não dá porcaria nenhuma. Nada. E ninguém mais liga pra stories, e ninguém mais quer ver. Stories virou um negócio chato, poluído. Agora o lance do Instagram é o Reels, cara.
É o Reels. O Reels bate visualização rapidinho, pô.
É, TikTokização. Sei lá como é que fala isso direito. TikTokização. TikTokização de tudo. É o que vai acontecer esse ano. E o Instagram abraçou isso, cara. E o Reels é o bicho. E, putz, cara, o Stories já não é mais nada, cara. O Stories virou um negócio chato. Eu acho que aonde tá o Stories vai entrar o Reels. Eu acho que é inevitável.
Eu também acho.
Inevitável. Até que é uma coisa muito maluca, né? Você lembra que não faz muito tempo o nego falava assim: eu preciso de um iPhone porque eu crio conteúdo no Instagram.
A câmera melhor, né?
Conteúdo, mas pro Reels ninguém fala isso, né?
Não, ninguém fala. Ninguém fala essa parada mesmo, não. Ninguém fala.
Pro Reels ninguém fala isso, era só pro Stories, né? Sei.
Será que tinha algum segredo ali?
Será? Ninguém fala pro Reels, né, cara? Não, é pro Stories, né? E agora o Stories tá morrendo e ninguém mais fala mais nada.
Ninguém fala mais nada agora. Realmente. E o que eu ia te falar é que eu faço um story da 50, 100 views. 100 views, por aí. Tem views meus que tem 1.100, 2.000 visualizações, pô.
Então, entrega muito tá mais.
Assim, entrega muito mais o views do que o story. Muito mais.
Mas eu sinto o Instagram muito mais maduro do que o TikTok, óbvio, tá muito mais tempo no mercado. Não, mas
sim.
A maneira como ele tá lidando com o Reels eu tô achando legal, não é um negócio desembestado, mas é uma cópia do TikTok, velho.
Sim, fácil. Sim. E o Shorts também, né, do YouTube, né? Nosso glorioso Shorts do YouTube.
É que o Shorts é uma faca de dois legumes.
Por quê?
Porque de um lado tem um pepino, do outro lado a mandioca. Mas é o seguinte, cara. O Shorts é o seguinte, ele... Se métricas no YouTube são muito importantes pra você e a métrica de tempo de visualização de vídeo, média, é importante pra você, o Shorts vai abaixar esse número. Se você fizer muito Shorts, vai botar lá pra baixo. Agora, mano, se você souber lidar e trabalhar com Shorts, ele pode ajudar o seu canal a crescer. Ele tem sido muito benéfico pra mim. E olha que engraçado. Eu tô fazendo esses conteúdos, né, de mostrando minha coleção de videogame, né? As coisas que eu tenho, né? Tipo,
bonequinho,
é os Game Watch que eu tenho, controles, coisas diferentes, de coleção mesmo. Itens de colecionador. E aí, cara, esse é um conteúdo que eu posso postar no meu Shorts, no YouTube. Posso postar no Reels, no Instagram. Posso postar no Reels da minha outra conta que eu tenho lá do Mario, que eu tenho uma conta que chama Everyday Mario, em inglês.
Não sigo ainda, vou seguir.
Segue, é Everyday Mario. Tá aqui no canal do YouTube, tem lá quais são os canais e tal, e eu posto lá também. Que viajava o mundo com o bonequinho do Mario e tirava foto dele em vários lugares. Mas agora, aí, tipo, não tô viajando, então tô colocando isso aí. Eu coloco no TikTok e eu coloco, mano, em tudo quanto é lugar esses vídeos. Porque são vídeos feitos pra serem curtos, pequenos, legal, acelerado. Uhum. E é engraçado ver o mesmo vídeo, como ele performa. É diferente. Muito de lua. Diferente em todas as plataformas. Ele nunca performa igual. É, todos os lugares é diferente. E o Shorts tem sido legal. Ele tem ajudado o meu canal a crescer, a dar view. Tá sendo legal, tá impulsionando o canal, eu fazendo todo dia Shorts com esses vídeos.
Eu vi uma estratégia aí, que eu não sei se é verdade, do Peter, do canal do Nerd. Ele falou o seguinte: se o vídeo Shorts for mal, tira ele, tira do canal e coloca de novo. Ele falou que dá mais visualização isso, pode dar. Não sei se é verdade. Cabe testar, né?
É, porque o Shorts é uma coisa maluca. Isso te garanto.
É uma coisa meio doida.
É, o Shorts é uma coisa meio maluca. Mas é a mesma coisa do Reels, é a mesma coisa do TikTok, a intenção. Só que ele entra dentro da sua página, né, velho?
Marcelo, eu fiz um vídeo Shorts do lançamento do Zenfone 8 Flip. Do Zenfone 8 deu 35 visualizações no Shorts. Do Zenfone 8 Flip deu 2.500.
Porra, aí, ó. Mas é muito interessante, cara, ver como essas plataformas estão brigando pela atenção nossa em formatos diferentes, né?
Eles querem a atenção realmente do público. Quer que você fique lá o máximo de tempo possível.
Outro dia eu escutei o Pablito fazendo uma piada infame, velho.
que o Pablito falou?
Ah, falou assim, não sei, acho que foi o JG, pegou e falou assim, ah, tipo, fiz um shorts aí, né, de um vídeo de um minuto, né? Aí o Pablito pegou e soltou, é lógico, porque se fosse mais de um minuto não seria um short, seria uma calça. Seria um vídeo completo. Olha que piada horrível.
Piada horrível, cara. Fala sério, pô. Piada horrível. Tá, né?
Ah, olha quem tá aí, o conectado, Ricardo Dias. Salve, cara, tudo bem? Ô, Ricardo, aí, vai ter Ricardo? Live lá? Vai ter live hoje lá no teu canal? Se tiver, me fala que daqui eu já mando pra lá, hein? Avisa nós aí.
Ricardo Dias, cheio de lives.
É, do conectado. Puta, bata canal legal, a galera tem que conhecer, cara. Mas então, meu, hoje você olha pro seu canal e eu sei que você tá focando bastante nessas outras redes também, né? Mas o que você pretende fazer com o canal aí nesse próximo, nesse ano, né? No ano de 2022, na verdade. Você já parou pra pensar?
Então, tava pensando, sempre quando vai chegando perto do aniversário do canal, eu vou pensando o que vai fazer pro ano anterior, né? Agora tá chegando perto, eu já tava pensando já o que eu vou fazer pro ano anterior, pro ano seguinte, quer dizer. Então, esse ano eu quero focar em lives, né? Fazer um pouquinho mais de lives aí com a galera. Eu fiz uma curtinha e foi legal. E também shorts também, né? E eu quero ver se eu acerto o público do Android, né? Porque o público do Android é mais difícil de acertar do que o público da Apple.
Por quê? Por que que você diz isso? Fiquei curioso agora.
Eu não sei, Marcelo. Primeiro ano do meu canal, Marcelo. Eu chutei pra todo lado, sabe? Uhum. Aquele atacante que vai na cara do gol e chuta de qualquer jeito. Chutei pra todo lado.
E aí?
Então, fiz aí unboxing de tomada e tudo.
De tomada? Mas tomada daquelas Wi-Fi, é isso?
Não, tomada que tem várias clubes. Fiz unboxing de tudo que é jeito. Fiz vídeo de apresentação, fiz de tudo. E o público da Apple se aproximou mais, pegou mais, entendeu? Deu liga. O público do Android é mais difícil, eu não sei por que exatamente ainda.
Às vezes indexa o canal, né? Indexou com um, aí vai ser difícil indexar com o outro, né?
Não sei se é muito bem isso, porque quando tem alguma coisa interessante, por exemplo, da Samsung, tipo lançamento da One UI, dá legal, dá visualização legal, faço vídeo tranquilo que vai dar view. Mesmo que não dê na hora, depois o YouTube divulga e vai dando. Só que os outros, eu não vai, não dá liga. Não sei por quê.
Bizarro, né? Ainda não sei. Deve ser indexação, cara. A maneira como o YouTube olha pro seu canal.
Entendeu? Sim. Então, pode ser isso.
Às vezes a quantidade de vídeo, que nem, por exemplo, eu falo, olha, a gente tá falando de shorts e tudo mais. Ontem, conversando, o próprio Michael, ele falou, pô, tô pensando em abrir um canal no YouTube só de shorts. Pra não estragar o meu canal.
Eu abri o meu também. Eu tenho um canal de shorts também. Já abri.
É, porque tá, a galera tá fazendo isso. Então, mas olha só, no meu canal eu falo de... Toda segunda-feira eu falo tecnologia no Marcel Responde. Aí tem terça, quarta e quinta, o Emissiona One, que eu converso com o criador de conteúdo. E de vez em quando eu pego e faço o quê? Transmito aí live de lançamento de foguete. O que eu tô falando pro YouTube? Ó, mostro o meu vídeo pra quem gosta de lançamento de foguete, né? Criador de conteúdo e tecnologia. Pô, uma quantidade pequenininha assim, ó, de pessoas.
Não, pô, mas eu acho que você tem um conteúdo, tem um subnicho e tem um terceiro, no caso, né?
Não, mas tem. Mas agora eu vou mudar essa estratégia. Provavelmente o. Na verdade, já tá criado, né? E começa a publicar amanhã um canal só da Emissiona One. E aí eu vou pegar vídeos antigos, já vou publicando lá, ele vai indexando como um canal de entrevistas pra criação de conteúdo, entendeu?
Entendi.
E aí mais pra frente eu vou migrar a galera, as lives vão continuar aqui e tudo mais, mas eu vou migrando aos poucos pra lá, e aí na hora que eu me sentir confortável vai acontecer só lá, o canal do Emissiona One.
Legal.
Porque, não, assim, vai fazer bem. Quando lançamento de foguete, que é uma coisa mais próxima de ciência e tecnologia, engaja muito bem no meu canal, e tecnologia vai muito bem no meu canal. O Emissiona One, ele vem perdendo tração aqui, porque ele tá cada vez por mais, é o que tem mais conteúdo, só que ele vai ficando cada vez mais distante.
Do resto, né? Do resto do conteúdo.
Do conteúdo, entendeu? De tecnologia. Por algum motivo, meu canal tá indexado como tecnologia, ciência e tecnologia. Então, quando eu coloco alguma coisa de ciência ou tecnologia, vai muito mais longe do que o Emissiona One, por exemplo. Então, eu preciso fazer essa mudança. Não é uma mudança fácil de fazer. Se eu soubesse lá atrás, quando eu fiz tudo isso, não sabia, tô aprendendo também. Cara, eu teria feito já de cara um canal só pra Emissiona One.
É, não é fácil lidar com dois canais, né? Não vai ser fácil aí, né? Creio eu.
Ah, mas o conteúdo eu já crio, né?
É, o conteúdo já crio, então é só subir, no, só subir em outro
só
lugar.
Só alterar, né? Só colocar em outro lugar, né, velho?
Abre um navegador diferente e sobe do mesmo jeito.
É. É tipo isso. Eita, caramba. É, meu. Poxa, não é fácil não, cara, cuidar do canal. Eu tive um canal em inglês também, que era o The Gamer Changer, mas eu dei uma parada nele, cara.
Eu ouvi tu falando que deu uma parada, porque é difícil de criar conteúdo pra lá, né?
É
trabalhoso.
É complicado, não é uma coisa fácil criar o conteúdo lá, por causa que não é minha língua... Eu falo bem inglês, mas não é minha língua nativa, então você tem que ter um cuidado extra com o conteúdo feito, tem que tomar cuidado com a maneira como faz, e eu coloquei a barra muito em cima da qualidade do canal, e aí eu prefiro não ficar colocando vídeo lá se não tiver a mesma qualidade. Então, dei uma diminuída, parei pra me concentrar nesse daqui, arrumar a casa com o Missional One, Miss Space, as coisas que eu faço. Tem o Barmitex também, que deve voltar em breve. E aí vai, a coisa vai ficar por aqui com a área de tecnologia mesmo.
Pô, eu sigo só dois criadores de conteúdo que criam conteúdo fora da língua nativa deles. O Jaime Rivera, do Pocket Now, e o Roberto Jorge, lá de Portugal.
O Jaime é gente finíssima, eu conheço ele.
Jaime Rivera, né? Parece que é bem legal ele, parece que é um cara
ele
legal.
Ele é gente finíssima. É um cara sempre...
É um cara maneiro mesmo, parece que é um cara
maneiro. Eu conheço ele há um bom tempo já, e ele é um cara muito respeitoso, legal de conversar e tal.
Vai trazer pra emissão One-on-One também?
Não, eu vou convidar ele mais pra frente, sim. É que eu dei um tempo também de convidar gringo, né? Quero trazer mais gringos pra cá, né? Mas eu dei um tempo porque, meu, tem que legendar, a galera não entende também, né?
Tem isso também. É, o meu inglês não é muito lá essas coisas, mas eu entendo bem. Tanto que o Michael Fischer eu entendi legal.
Tipo, o Michael Fischer foi um gentleman, cara. Maneira. Ele veio aqui, foi legal pra caramba o papo com ele.
Foi legal pra caramba, pô. Foi legal pra caramba. Eu assisti. Legal
Super Chef foi legal. O Austin Evans também foi legal. O Michael Josh também, do Gadget.
O Michael Josh eu não assisti.
Michael Josh é do Gadget Now.
Não assisti, o Michael Jackson não assisti.
Gadget Match. Legal pra caramba. Ele começou o canal dele na Filipinas, cara. Hoje ele mora em Nova York.
Pô, show de bola.
É, porra, ele é um cara fantástico. Mas toda essa galera é muito gente fina, cara. Quando você conhece, eu tenho contato deles, então, putz, é muito legal. Às vezes, quando você chama, eles vêm. Né? É, quando você chama, os caras vêm. Isso é muito louco. Eu quero trazer ano outros caras também, gringos, mas eu sempre fico preocupado com esse negócio da legendagem, porque dá um trabalho da porra e quem faz é um cara que sempre ajuda no canal, que é o Zé Rezende, entendeu? Mas é muito complicado também. E aí, cara?
Imagina.
Vamos abrir uma pergunta? Vamos pegar quem é pessoal interagindo?
Bora,
vamos, galera, vamos. Já começa a mandar a pergunta de vocês. Dou prioridade aí pra superchat, dou prioridade pra as perguntas que são feitas aí no Twitch, tá bom? E antes de eu abrir perguntas, bicho, eu costumo fazer a mesma pergunta pra todo mundo que vem aqui, você não vai escapar. E aí? Pra quem tá... Vou fazer de outro jeito, que você tá indo muito bem no TikTok aí, focando no Reels. Pra quem quer começar a fazer conteúdo no TikTok hoje de tecnologia, qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa e qual é o pecado mortal que essa pessoa nunca deve cometer, velho?
É... Não postar... A dica é postar todo dia, né? Tem que postar, tem um conteúdo diário, basicamente, no TikTok, pra você ir avançando. É, e o pecado é não postar, ficar sem postar, igual eu tô fazendo agora, sem querer, mas fazer o quê? Tô me dedicando ao YouTube, né? Então, o pecado é esse aí, ficar um tempo sem postar. E outra coisa, não copiar os outros, né? Exatamente assim, não copiar os outros, né?
É, copia, mas não faz igual, né?
Uma dica legal que eu ouvi é o seguinte, pega 10 pessoas... 20 pessoas, tira um pouco de cada um e faz o seu. E pronto.
É, mas acho que óbvio, as influências são importantes, mas ainda acho que você tem que fazer do seu jeito. Do jeito que você se sente confortável. Sim. E não é. E a gente fala assim, parece que é fácil, né? Faz do seu jeito, mas que jeito? Qual é o meu jeito? Não sei qual é o meu jeito. Tem isso também, né? Então, tipo, cara, eu vou te falar que demora pra você descobrir o seu jeito.
Sim, você vai se moldando com o tempo.
Você só chega no momento que você fala, esse é o meu jeito de fazer, na hora que você já fez pra caramba. Eu vou até dar um número para as pessoas entenderem. Se o seu canal não tem ainda 1000 vídeos, você não sabe qual é o seu jeito. Você ainda tá criando ele.
O meu tem 600 e pouco. Acho que tô criando, então.
Tá criando o jeito dele ainda. E aí aquela história, né? Aquela história que eu sempre falo aqui também, o lance do 1%, conhece?
Não, qual que é isso?
Todo dia, uma metodologia, uma filosofia. Todo dia você precisa melhorar 1% do seu canal.
Não, sim, sempre melhorando.
Não tô falando melhorar sempre. Melhorar sempre é algo muito genérico, muito jogado ao vento, tá ligado? Não, você tem que melhorar 1%. 1%, o que que é 1%? Isso. Não é muito, mas é 1%. Não é. Quer dizer que você tem que fazer uma melhoria significativa todo dia que você trabalhar no seu canal. Todo dia melhorar 1%. Melhorar o quê? Ó, hoje eu vou estudar áudio para melhorar o áudio do meu canal. Então hoje é isso que eu vou fazer. Hoje eu vou estudar vídeo. Como que eu melhoro a câmera que eu tenho? Será que tem jeito de deixar melhor? Hoje eu vou estudar. Aí no outro dia eu vou estudar a luz. Como é que eu melhoro a iluminação? Aí no outro dia eu vou pegar e falar assim: meu, hoje eu vou estudar programas para usar para fazer a gravação. Será que tem melhor do que eu faço? E assim vai. Todo dia você tem que melhorar uma coisa, estudar para melhorar uma coisa. Se você melhorar 1% todo dia, no final do ano, você melhorou 365%.
Exatamente.
Isso que eu não tô fazendo juros mora. Tá? Daria mais.
Mas daria mais um pouquinho, né?
Você melhorou 365% ao final de um ano, cara. Então, se você melhorar 1% ao dia, se você tiver o comprometimento com você mesmo de melhorar algo, mesmo que seja minúsculo, mas melhorar todo dia 1%, meu, você chega muito longe. Muito longe. Então, é uma questão de você procurar o que melhorar naquele dia. Não importa o quão grande ou pequeno é. Vou melhorar o tagueamento, vou melhorar a descrição do meu site, vou melhorar os títulos. Vou deixar dar uma olhada nos títulos, como é que eu tô fazendo. Depois que você chegar nos mil, pouco antes você já vai estar ligado. Quando você chegar nos mil vídeos, é o marco. Porque aí você fala, porra, agora eu sei fazer, agora eu tenho um jeito. Dizem, né? Que a maneira de você se tornar, você dominar um assunto, né? Você dominar uma área, é você fazer 10 mil horas daquilo. Então, 10 mil horas de dedicação para algo na sua vida, 10 mil horas é quando você domina determinado assunto. Não importa o quê. 10 mil horas é considerado o tempo que você precisa gastar para chegar lá, para você dominar o assunto. Não quer dizer que você vai ganhar dinheiro com isso, mas você domina o assunto, você ganha o dinheiro, ótimo.
Um assunto qualquer, no caso.
Isso. E precisa de 10 mil horas de dedicação. Então esses mil vídeos vão te dar suas 10 mil horas, pode ter certeza.
Show de bola. Por exemplo, aqui na próxima live, por exemplo, eu vou ter um microfone, né? Porque aqui não tem microfone ainda.
Então você vai se preocupar, né? Tipo, qual é o microfone que eu posso comprar? Pô.
Pra live,
faz sentido. Tá. Eu já vou te dar uma dica: não compra os baratinhos.
Baratinho não, né?
Porque o baratinho vai mudar muito pouco. E você vai gastar grana. Aí você vai gastar grana com outro baratinho, que você acha que é um pouco melhor. Aí até você fica gastando grana várias vezes, então de comprar um que já é bom.
Exatamente, concordo plenamente.
Não precisa comprar o mais caro. Besteira.
Não. E tem uns que tem um monte de coisa, né?
Eu falo pra galera assim, se você quiser um baita do microfone, que eu já usei bastante, eu já usei vários microfones, o melhor eu ainda acho que é o Shure, o SM-B2, mas, cara, SM-7B, mas esse microfone é muito caro. Agora tem outro que eu uso, que é fantástico, que é da Elgato, o Wave 3, que tem um software pra você controlar todo o áudio que você tem no computador, que é maravilhoso. Ele é um baita microfone, não tá caro, tá num preço ok pra você ter um microfone de alta qualidade e funcionar em tudo quanto é lugar.
Eu vi um maneiro no canal do Barba. Barba faz um conteúdo legal também sobre isso. Eu vi um maneiro lá
com ele. Mas vai no Wave 3. Vai no Elgato Wave 3, que você não vai errar. É um baita microfone, tremenda qualidade, tem acessórios, tem tudo pra ele, velho. É um baita, então assim, é um investimento. Você vai melhorar 50% do canal com isso daí, porque, cara, áudio é 50% do vídeo.
Pô. Não, pra fazer o vídeo, eu tenho meu microfonezinho aqui, que dá de boa, show de bola, melhorou ao primeiro que eu tinha, que tá agora em cima do armário lá. Mas eu ainda quero melhorar ainda mais, tem que melhorar ainda mais, sempre.
Pega isso aí. Pensando em melhorar. Pega isso aí, Wave 3 da Elgato, velho. Lindo e ótimo, fantástico. Bom, deixa eu colocar aqui as perguntas da galera na tela. Pessoal, manda perguntas, viu? Tô colocando o chat aqui, não sei, né? Vamos ver, a galera tem que mandar pergunta, mano. Aí a galera vem aqui, tenta participar, não manda pergunta. Mande sua perguntinha, cara. Não deixa o Felipe sozinho, dá muita mancada, né? Não faça isso, rapaz. Não faça isso. Não faça isso. Vamos aproveitar que vocês estão aqui e façam perguntas, né? É a hora do chat, como diz a Michelle Cassi. É bom te ver por aí, Michelle. Cara, você já pensou em desistir?
Do canal?
É.
Não, pô, que isso, cara?
Não?
Tive um problema de saúde, não pensei em desistir no canal.
Mas você não tinha nem começado.
Não, não tinha nem começado. Mas se eu não pensei em desistir ali, no meu canal é que não vai. E o engraçado é quando aparece um hater pra querer tirar onda comigo. Cara, a vida já tirou onda comigo, já. Hater não vai tirar onda comigo, não.
É, puta, eu acho muito engraçado essa galera que se esconde atrás um comentário no, na internet, é, tá ligado?
Fazer o quê?
De vez em quando aparece os terraplanistas aqui no meu canal.
Não, não, no meu também.
É muito engraçado, velho.
No meu também. Não, e o que eu fico mais irritado ainda é quando o cara vai querer tirar onda ou sacanear algum seguidor meu, entendeu? Tipo, vê que não me atinge, aí vai querer sacanear um seguidor do meu canal lá, mas, pô, tá sério, né? Brincadeira,
pessoal. Deixa eu aproveitar aqui, ó, que o M Souza 300 falou boa dica do EV3, mas ele é o mesmo preço do HyperX, aquele pirulito vermelho. Que o povo fala bem, mas no Brasil custa 1.400 conto. Aqui fora, ambos custam 150. Eu tenho um Pfine que custou 50. É uma marca boa também, mas os modelos são meio hit and miss. Quer dizer, você pode pegar algo ruim. Mas o custo-benefício é bom. Então, o seguinte, M Souza, o que o EV3 da Elgato tem que o da HyperX não tem e que nenhum na categoria dele, no preço dele, não tem? Primeiro, ele tem um software de cancelamento de ruído brutal. Então ele tem um chip dentro dele para isso e conversa com o software que tá no computador dele, um software dele. Segundo, ele tem um software. Eu tenho aqui uma mesa, só pra galera ver rapidinho, eu vou colocar aqui a câmera 2. Eu tenho essa mesa aqui. Isso aqui é uma mesa, chama Go XLR. Tem todos os canais, eu posso mexer nos canais e tudo mais aqui, tá? Essa mesa, ela custa $500, cara. Pra mim controlar tudo. Eu coloco todos os canais. Se eu quiser colocar o Chrome num canal aqui, eu coloco, controlo o áudio dele. Se eu quiser colocar um outro software no canal, eu controlo e tá na mão. Posso mutar, posso desmutar, posso mudar, posso colocar efeito de voz. Tem o diabo aqui. E ela é uma mesa que aceita o microfone XLR, que é o microfone que eu tenho aqui. O Wave 3 é o gato, ele já tem o software que faz o que essa mesa faz, velho.
É vantagem, pô, é vantagem.
Então você compra um microfone que tem um baita cancelamento de ruído brutal por causa do chip que ele tem dentro dele e como ele conversa com o software. E também o áudio que tá vazando, Douglas, é lá no Felipe, tá vazando do celular lá no... É, tem que baixar, baixa aí. Tá vazando no celular dele lá.
Mata um no mínimo.
Deixa ele um pouco mais longe do microfone aí.
Eu vou deixar aqui mais longe ainda, ó. Foi pra mais longe, ó.
E aí, assim, ele tem esse software que você cria os canais, você controla os canais independente. Inclusive, você controla o que você escuta no fone. Pode ser uma altura, um volume, e o que tá indo pra live é outro volume. O que tá gravando pode ser outro volume. Você tem um controle independente de cada um dos canais que você escolhe. E tudo isso junto com esse microfone, velho. Só que isso só funciona junto com esse microfone. Então, esse software é um software muito legal, funciona muito bem, tá integrado com tudo quanto é outro, com OBS, com XSplit, com VMix, tem os plugins, cara, ferrados.
Então, assim, conversa com tudo.
Não tem como você não gostar do Wave 3, cara. É um baita do microfone. Por isso que ele vai muito além, não é só o hardware dele que é muito bom, mas é a parte de software que ele voa abaixo, cara. Não tem nada que chega perto dele na parte de software pelo preço dele. O preço dele é muito bom.
Ô Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta aí. O SN20 vai voar quando?
A gente não sabe exatamente, né? Tem várias coisas que estão rolando ali, né? Teve um atraso muito grande por causa de uma avaliação ambiental que foi feita na área.
Caso ele caísse, explodisse, né?
É, porque caso ele caísse, não, explodisse não. Ele caiu e explodiu várias vezes a estatística.
Não, eu sei.
É pra por quem não isso, sabe, explodiu várias vezes. Então, assim, acho... tá pra liberar. Quando liberar, eles vão voltar a fazer e eles vão ter que fazer numa velocidade muito rápida. Vai ter muito lançamento saindo de lá. Eles estão fazendo testes dos tanques, né? Porque pra fazer um voo orbital, que é o esperado, né?
Na
S20. Vamos ver, né?
Bom, mas deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. É esse que vai pra Lua, né? Que vai levar agora pra Lua? É o SN?
Então, cara, as pessoas se confundem muito. Eu não quero que o Mission One vire um MC Space, mas vamos lá. É o seguinte, é que é muito maluco, né? A NASA, ela não pode depender... A NASA não faz mais os foguetes como ela fazia no passado.
Não,
Saturno 5 levou a minha Lua, foi a NASA que fez, construiu tudo, projeto, tudo. A Shuttle foi a NASA que fez, projeto, tudo. Cara, agora é o mercado comercial que a NASA quer promover. Então, o que tinha de gente que construiu esses projetos foi uma empresa criada que chama ULA, United Launch Alliance, que é a Boeing com a Lockheed Martin e outras empresas juntas, mas essas duas são as principais. E elas criaram a ULA e aproveitaram todo aquele pessoal, então deixou de ser algo do Estado, do governo americano, agência americana, e passou a ser uma empresa independente, entendeu? Que tá dentro do grupo Boeing e Lockheed Martin, que são duas empresas gigantescas dessa área. E ela abriu para outras empresas. Então você tem a Rocket Labs, você tem a SpaceX, você tem agora a Astra, que tá para lançar agora do Cabo Canaveral aí nos próximos dias. Tem uma porrada de empresa que vai nascendo agora por causa disso. Aliás, tem umas muito legais, cara, com ideias muito malucas. E o que acontece? Quando a NASA fala, vamos voltar para a Lua com o projeto Artemis, ela quer levar a primeira mulher para a Lua, o primeiro homem negro para a Lua, que é um negócio animal.
Maneiro.
Mano, ela vai fazer isso com a indústria comercial. Então ela não pode depender mais de uma empresa só. Quando o projeto Artemis começou, que ela começou a destinar até aqui a grana para o desenvolvimento das aeronaves, das espaçonaves e assim por diante, a SpaceX era muito incipiente ainda, cara. Não era o que é hoje. Então, ela colocou muita grana dentro da ULA, que era a galera que já sabia fazer tudo. E com segurança. Porque o maior problema desses programas é começar a explodir foguete com gente dentro e morrer nele.
Todo lado.
É. Então, aí, cara, tá. É bem maluco, né? Então, o que aconteceu é que a ULA, cara, tem o projeto da SLS. Space Launch System. E a SLS, ela reaproveita os motores que voaram nas Space Shuttle, nos ônibus espaciais. São os mesmos motores. Num projeto ali, é como se recauchutasse a Space Shuttle, o ônibus espacial, para virar um foguetão. Então, o mesmo tipo, são os boosters de combustível sólido do lado, é o booster principal, tem até a mesma cor laranja, tem um motivo para ter a cor laranja, obviamente. Mas é assim por diante, tá? E acontece o seguinte, a SLS era para ser a nave principal, junto com a Orion, a Starliner, que é a cápsula, né, para ir para a Lua. E aí tinha que ter o módulo de pousar lunar, que você manda antes, fica orbitando na Lua, assim como foi da primeira vez. Aí veio a SpaceX e falou, olha, com a Starship, não precisa disso, dá para ir com a Starship, abastecer ela e pousar com ela. Só que a NASA já tinha feito, meu, vários acordos com a ULA. E aí faltava definir era só o módulo de pousar lunar. E a SpaceX chegou e bancou todo o desenvolvimento do módulo de pousar lunar com a Starship. Então, tudo que vai ser levado de combustível, de outras coisas, de infraestrutura, porque a ideia é fazer uma pequena base na Lua e a ideia também é fazer uma estação espacial que orbita a Lua.
Fica lá orbitando lá.
Que orbita a Lua. Né? Ela vai ser o gateway, como a gente fala. Ela vai ser a ponte para você poder ir para Marte, essa estação que vai estar orbitando a Lua. E a ideia não é você levar combustível até lá no futuro. A ideia é você extrair o combustível direto da superfície da Lua, da água.
De lá da Lua mesmo.
Porque provavelmente vai usar hidrogênio E aí, se você tem água, você tem hidrogênio e oxigênio, e poder você minerar isso lá, você não precisa colocar todo esse peso e o custo brutal que tem de levar da Terra até para mais
da
longe.
Da Terra para lá e de lá para outro lugar. Isso.
Então, essa é a ideia. E aí, ela falou o seguinte: então, meu, continua o projeto da SLS, a SLS vai ser o caminhão de carga, porque ela vai ter um lançamento esse ano agora, já começa a operar uma atrás da outra, se tudo der certo. Se bem que a LA atrasa as coisas pra caramba, que eles odeiam perder uma aeronave, explodir. Não é com eles, a filosofia dos caras é outra.
É, mas é melhor atrasar do que explodir, né?
Vamos mais lá. Ou menos, porque, tipo, cara, é que você tem que entender as filosofias das empresas. Você vai virar um programa só MC Space agora. Não. Mas é assim, cara. A parada é assim. Eles vêm de várias experiências traumáticas, a galera que trabalha na ULA. Com os shuttles, com os olhos espaciais que explodiram e mataram pessoas, tá ligado? Então eles têm uma filosofia interna de quando faz pra dar certo, não só pra testar. Quando testa, não testa um negócio completo. Testa partes, entendeu? Diminui o custo, de certa forma, ou o risco. A SpaceX tem outra característica. A SpaceX fala assim, meu, eu vou fazer interações muito rápidas. Vou testar, explodir, foda-se, sobe, deixa eu ver como é que funciona, pega dado, faz. Porque eles não têm essa bagagem. Nunca explodiu uma nave da SpaceX com alguém dentro pra morrer, pra eles sentirem o baque.
Nunca tiveram essa experiência, né?
Eles estão, tipo, acelerando, mas é uma filosofia também de desenvolvimento diferente. Só que, mano, quando eles começaram a fazer isso no Texas, lá, terra de ninguém, lá embaixo, no começo o nego falava, tá, mas, meu, os caras estão fazendo isso, tudo bem. E aí começou muita gente a falar, mas peraí, isso aqui tem vários problemas em volta, mano. Cada vez que cai um foguete desse tamanho e explode, o combustível é tóxico, cara, que fica no ar. Qual é o impacto na natureza e tal? Porque eles usam metano, né? Então, tipo, não é que usar só hidrogênio. SLS é hidrogênio e oxigênio líquido. O resultado, né, acaba sendo, tipo, água. Tudo bem. Mas outros foguetes que existem, como, por exemplo, o próprio Falcon 9, que a gente vê aí com esses lançamentos da SpaceX, aquele que retorna, ele usa RP1, né? Ele usa um querosene ultra refinado para foguete, né? Então é tóxico. Tem várias coisas, não é tão simples assim. Então, não é uma coisa fácil, mas, assim, no final a NASA escolheu que a Starship é a que vai pousar na Lua, vai ser o módulo de pousar. Então não vai construir um módulo inteiro e levar para a órbita da Lua para pousar, não. Vai Starship direto, chega lá, fica orbitando e na hora de pousar, pousa com ela. Aí a SLS pode levar as pessoas ou não. De repente, a própria SpaceX acaba mudando, a NASA muda a história e fala, não, a SpaceX tá fazendo mais rápido, tá tendo mais disponibilidade, e ela que então vai levar. Era pra SLS junto, ou, no caso, Vulcan 5, junto com a Starliner, levar os primeiros astronautas americanos de volta pro espaço, mas atrasou tanto, que no final acabou sendo a própria SpaceX, e hoje ela foi ela que voltou a levar. E tá fazendo tudo, entendeu? Então pode ser que essas coisas mudem, é bem provável até que mude. E as outras empresas têm que, meu, se virar nos 30 pra competir com a SpaceX, cara, ela tá muito avançada.
Correr atrás, né?
Nossa senhora, tudo isso aqui só pra gente falar de SpaceX, velho.
Pô, eu quero ver o lançamento de foguete, igual você mostra lá. Eu quero ver um dia o lançamento de foguete.
Experiência foda, velho.
De noite, fica bonito. Pra quem nunca viu, de noite fica bonitão o céu. Maneiraço.
Pois é. Ó, a galera tá falando aqui que o El Gato Wave 3 tá R$999 na Kabum. Cara, aproveitem, é um baita produto.
Pô, barato.
Somos Conectados apareceu aqui, mandou uma pergunta. Ele falou o seguinte, ó, uma pergunta aqui no Twitch. Ele falou, primeiramente, parabéns pela sua história, Felipe. Sério, você é um guerreiro. Mais uma pergunta, qual a evolução maior que o Android precisa ter, na sua opinião? Aí, uma pergunta interessante. Aí, o que você acha que o Android tem que evoluir? Mais do que
evoluir?
É.
Mais do que tudo? Pô, não sei, cara. Eu acho que tá num nível bem parelho os dois, pô. Acho que tá no nível bem parelho os dois. Eu acho que é a questão de atualização. Eu acho que se atualizasse mais, durante mais tempo, poderia ser melhor. Que a Samsung vai tentar fazer agora, né? Pra atualizar mais vezes. Acho que são 4 atualizações, se não me engano.
Mas isso daí atualiza e fica pior, Samsung. Toda hora são assim.
Mas o processador também é muito ruim, né? O processador da Samsung é horrível.
Ah, mas não é só atualizar, atualizar bem. Se você for atualizar para ficar ruim, é melhor não atualizar.
Não, concordo plenamente. Mas eu acho que é só questão disso. Do resto, tá muito parelho, tudo muito igual. Por exemplo, tela dividida que eu queria no iOS, o Android já tem há muito tempo.
Isso é verdade, velho.
A questão do Instagram e dos stories que você te falou, que a gente falou, já não faz mais diferença. Porque o Reels não precisa ter a câmera do iPhone pra fazer, né?
Na verdade, stories também não precisava. Isso aí é coisa do Instagram, velho.
É coisa do Instagram mesmo.
Aí quando vem a concorrência do TikTok, que não precisa de nada disso, que qualquer celular a imagem fica boa, tá ligado? Eles falam, agora tem que ficar bom com todo celular, né?
Então, né? Vamos liberar.
Agora o TikTok tá aí concorrendo, aí tem que ficar bom com todo celular, né? Aí o Reels fica bom com todo celular. Stories não.
Então eu acredito que está muito parelho ali, os dois ali. Muito parelho.
Legal. Bom, gente, falemos bastante aí de MC Space, hein?
Espaço tudo, ó.
É.
quero ver o Sacane aqui.
Pô, um dia. Deixa eu tirar aqui o pessoal do chat, voltar aqui. Cara, Felipe, foi muito legal conversar contigo. Foi um programa da hora. Sempre bom ter a galera aqui de tecnologia presente. Bel, deixa teu recado pra galera aí, fala onde te encontrar.
É só digitar. Eu não expliquei o porquê de Felipe Tech, pô.
Puta, é mesmo, fala aí, velho.
Então, né? Felipe é um nome meio complicado de colocar no YouTube, porque tem o Felipe Neto. Qualquer vídeo meu ia ficar atrás do Felipe Neto, se fosse uma busca comum, certo? Então eu tentei ser diferente, no caso. Tentei mudar. E tem o Alok, que é com K também. Então, Felipe com dois P's e o K do Alok.
Você colocou Felipe com dois P's e o Tech com K. Pra ficar diferente do Felipe Neto. Inspirou no Alok do K do... Nossa, caraca, tá certo, você fez a sua salada, é isso aí, meu irmão.
Fiz uma mistura e até agora tá no certo. Tanto que se você digitar Felipe Tech no YouTube, só aparece eu lá, não tem mais ninguém.
Também depois dessa mistura, pô, uma junção incrível.
Mas é por isso, Felipe Tech.
Mas deixa seu recado aí, fala pra galera onde é que eles podem te encontrar.
Então é só digitar no YouTube aí, Felipe Tech com dois P's e o K no final, que vai me achar lá, é só seguir, gente. Beleza? É só isso mesmo. Todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, tudo a mesma coisa. Tudo Felipe Tech.
Tá certo, valeu, cara.
Acho que é isso.
É isso. Obrigado aí, Felipe. Até a próxima, meu irmão. Tchau, tchau.
Valeu, Marcelo. Abraço. Até a próxima.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.